Começamos pelo ponto 1 desta reunião, que reporta às auditorias, na sequência da sugestão que foi feita pelo deputado Paulo Sá. Acordámos que seriam definidos os critérios e os procedimentos relativos às auditorias e a escolha também dos auditados aqui em reunião de coordenação, ou pelo menos a metodologia. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, bom dia. Caros colegas, a minha sugestão foi aquela que seguíssemos a metodologia dos últimos anos, como recordo, em que os partidos que suportavam o Governo indicavam duas delas, uma ao Tribunal de Contas e outra ao Governo, e os partidos da oposição indicavam as outras duas e eram aprovadas por unanimidade, portanto nem sequer eram votadas, eram aceitas de forma consensual e não se procedia sequer nenhuma votação. Essa metodologia foi utilizada sempre com o objetivo de evitar que haver uma votação e que assim só fossem aprovadas aquilo que a maioria conjuntural de cada momento entendesse como úteis. E por esse compromisso, sempre quer os partidos que suportavam o Governo, quer os da oposição, tinham sugestões que eram viabilizadas. Portanto, que seguíssemos a mesma metodologia. A sugestão.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apenas uma questão de terminologia. O que tinha ficado, que é a prática, como disse o deputado Duarte Pacheco, ao longo dos anos, é que os partidos do Governo indicassem duas auditorias, uma ao Tribunal de Contas, outra ao Governo, e os partidos da oposição, outras duas também ao Tribunal de Contas e ao Governo. Tendo em conta a nova situação política, aliás, uma questão que já foi discutida na reunião, na conferência de líderes, a propósito da ordem das intervenções nos debates com o Primeiro-Ministro, a situação política, não podemos dizer que se possa dividir os partidos em os partidos do Governo e os partidos da oposição da mesma forma que se dividia no passado. É uma questão que teve que ser já, a propósito da ordem das intervenções nos debates com o Primeiro-Ministro, teve que ser resolvida. Portanto, da nossa parte, não há oposição que se mantenha este critério, dizendo que o PSD e o CDS propõem duas auditorias, o PS, o PCP e o BE propõem outras duas. É apenas uma questão de terminologia, porque se dissermos que os partidos do Governo e os partidos que não estão do Governo, temos outra distribuição, porque na realidade o Governo é do PS e o... Portanto, teríamos propostas do PS e os partidos que não estão no Governo teriam outras. Mas claro que a situação também não é assim, porque o Governo do PS foi viabilizado não só pelo PS, mas também pelo PCP e pelo BE e pelo PEV e o PAN abstenceu-se, aliás, naquela votação. Portanto, para evitarmos esta questão, seria mais fácil, mantendo essa tradição, dizer tanto que o PSD e o CDS propõem duas auditorias, o PS, o PCP e o BE propõem outras duas, cada uma ao Tribunal de Contas e outra ao Governo. A minha intervenção foi no sentido que até à anterior legislatura se dizia os partidos do Governo e os partidos da oposição. E era claro quem é que estava no Governo e quem é que estava na oposição. A nova situação política exige que haja, digamos, esta correção linguística, esta definição clara de que...
Tem Deus. Tem matéria. Eu suponho que podemos pôr em ata que os partidos que suportam o Governo, designadamente Partido Comunista, Bloco de Esquerda e PS, por esta ou por outra ordem, apresentam duas sugestões. E os partidos da oposição, CDS, PP e PSD, apresentam outras duas sugestões. E fixamos prazo para a apresentação.
Bom dia. Nós estamos em condições de sugerir uma auditoria, pedir ao Tribunal de Contas uma auditoria ao processo de privatização da TAP e ao Governo, à Inspeção-Geral de Finanças, uma auditoria à par valorem desde o dia da sua fundação até 31 de dezembro de 2015.
Muito bem.
Neste momento não, mas para não atrasar o processo, porventura até ao fim da tarde, nós podermos indicar. Claro, por e-mail com conhecimento a todos.
Muito bem. E estas sugestões são as sugestões já consensualizadas? Muito bem. Muito bem.
Talvez o Sr. Deputado Eduardo Pacheco possa ajudar, porque teve na conferência de líderes, na reunião em que se definiu a ordem de intervenções, nos debates com o Primeiro-Ministro, qual foi a formulação exatamente usada.
O debate do Primeiro-Ministro.
O que eu propunha é que se utilizasse a formulação que foi adotada aí.
Pronto. O que diz o regimento é expressamente o partido representado no governo. E como no representado no governo só está o Partido Socialista. Seguiu-se a ordem natural de PSD, CDS, Bloco de Esquerda, PCP e no último o PS. Enquanto que na anterior legislatura haviam dois partidos representados no governo e por isso o CDS não entrava aqui, mas entrava já na segunda leva de crescente. Neste caso não, foi a expressão, seguiu-se o regimento, partidos representados no governo.
A mesma expressão que a Sra. Presidente utilizou, tecnicamente não é correta, porque o programa do governo do PS não foi votado, não foi feito uma... Não, a questão não é... Eu gostaria de utilizar a mesma expressão que foi utilizada na Conferência de Líderes, foi um assunto... Mas aí dividia de forma diferente, dividia o PS a propor duas e os restantes a proporem outras duas. Mas penso que foi tentar essa questão da nossa parte das objeções, que o PSD e o CDS propõem duas e PS, PCP e Bloco, mas sim, muito bem, então, utilizo essa expressão.
Sr. Presidente, nós não nos opomos desde que a primeira audição seja o Sr. Governador do Banco de Portugal na Comissão de Inquérito. Era esse o acordo que nós queríamos, uma vez que o nosso requerimento apresentado aqui na COFMA aponta a audição ao Governador com caráter de urgência. E, portanto, não querendo criar aqui nenhum impasse, mas querendo dar, abrir a porta para uma solução rápida e pacífica, desde que, portanto, transitando as audições para a Comissão de Inquérito, desde que a primeira audição seja o Governador do Banco de Portugal. Só damos o nosso acordo, se assim for. Se não, mantemos o requerimento de ouvir o Governador aqui em sede COFMA.
O requerimento do PSD dizia que as reuniões transitarão para a Comissão de Inquérito, desde que na Comissão de Inquérito elas possam ser realizadas com brevidade. E, creio que houve ontem um requerimento do PSD que não foi discutido no sentido de se realizarem audições, propõe já um conjunto de audições, pareceu-me haver a intenção de avançar já com um conjunto de audições na Comissão de Inquérito, embora isso não tenha ficado definido. Daí ter a decisão que o Presidente da Comissão de Inquérito falaria com o Sr. Presidente para acertar esta questão. Portanto, se na Comissão de Inquérito, como se prevê, estas audições, que são a audição proposta pelo PS do Governador do Banco de Portugal, depois a audição proposta pelo CDS do Ministro das Finanças e ainda a audição proposta pelo PSD da Administração da Caixa de Depósitos, se realizarem, como tudo indica que se realizarão, nos próximos dias, nas próximas semanas, antes de agosto, na Comissão de Inquérito, então nós também não temos objeção que as audições transitem desta Comissão para a Comissão de Inquérito, mantendo, e nisso concordo com o Sr. Deputado João Paulo Correia, mantendo a ordem que elas foram apresentadas aqui, ou seja, ouvir o Governador de Portugal, ouvir depois o Ministro das Finanças, ouvir a Administração da Caixa, mantendo, digamos, essa ordem. E eu acho que isso podia ser objeto de negociação, de acerto entre a Sra. Presidente e o Presidente da Comissão de Inquérito, no sentido de se realizarem lá com brevidade, deixarem de se realizar aqui e seguir-se a ordem de entrada que foi aqui definida na COFMA, abdicando a COFMA de fazer essas audições. Eu penso que isto seria consensual, não haveria problema da parte de ninguém mantendo esta metodologia.
A última informação prestada foi que antes de final de junho era impossível ter as transcrições todas prontas. Mas vamos pedir de novo informação para saber se até ao final de junho foi possível ou não. temos quórum. Se... Temos. Então,
mas não temos para dizer que nem bloco.
É.
Da apresentação.
Ah, tenho que fazer o texto. Eu comecei a fazê-lo. A Susana tinha-me dado o texto do meu antecessor e eu comecei a fazê-lo e depois deixei de lado. Vou ver se hoje à tarde consigo trabalhar nisso e depois é fazer uma gravação.
Está a ser proposto uma apresentação do Parlamento Digital, está a ser proposto os presidentes fazerem uma gravação.
Está bem.
O senhor Presidente entender, nós
faço com certeza. Está bem.
Podemos então dizer ao nosso chefe.
Está bem. Senhoras deputadas e senhores deputados, enquanto aguardamos a chegada do senhor Ministro das Finanças, podemos dar início aos trabalhos pelo ponto 2 da ordem de trabalhos, aprovação da ata número 55. Não registra. Senhor deputado Paulo Sá?
Se apenas se apresenta a correção de uma não gralha. Ouço. Para a correção de uma gralha na ata, que o senhor deputado Paulino Ascensão é identificado como pertencente ao grupo parlamentar do PCP. Apenas corrigir esse elemento na ata.
Muito bem, Sr. Deputado. Muito bem, então com esta correção vamos passar à votação da ata número 55. Quem vota a favor? A ata foi aprovada por unanimidade. Passando ao ponto 2 da ordem de trabalhos, a apreciação da nota de admissibilidade sobre a petição número 130/13, que solicita que sejam adotadas medidas que permitam aos cidadãos serem informados com maior rapidez sobre os processos em curso, nomeadamente em matéria de segurança social. Cabe ao PS a designação do relator. Deputado João.
Sr. Presidente, eu julgo que esta petição aponta para a não admissibilidade. Julgo que a informação técnica que consta da... Não é esta?
Que aponta para a admissibilidade é esta?
Ah, sim. Ok. Nós até ao final da reunião daremos nota, então, do nosso deputado relator.
É da 4, não é?
É
5. Muito bem. Passando ao ponto 5 da ordem de trabalhos, a apreciação da nota de admissibilidade sobre a petição número 133/13 do interesse nacional, proposta de alteração do cálculo de penhora de salários, pensões e outros rendimentos de trabalho. Relativamente a esta petição é que está... Na nota técnica, se refere a não admissibilidade desta petição. Assim sendo, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, para corroborar aquilo que é a posição da nota técnica, visto que não existem dados novos e este assunto já foi alvo de uma petição, que foi analisada, não existiu nenhuma alteração de circunstâncias que leva a que se volte a reapreciar o tema. E, portanto, concordamos com a nota técnica.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Da nossa parte, para também subscrever a nota técnica.
Muito bem. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas uma dúvida. Gostaria de ver esclarecida, antes de tomarmos uma posição. Creio que a nota técnica refere uma petição com exatamente o mesmo objeto, mas da 12ª legislatura. Portanto, teria sido analisada, seguido os trâmites normais e decorreu o processo. A minha pergunta é se, de legislatura para legislatura, isto não caduca e se, sendo uma nova legislatura, apesar da petição incidir sobre o mesmo assunto de uma petição da 12ª legislatura, sendo uma legislatura nova, se não haverá lugar à análise? Temos essa dúvida.
Já tivemos nesta legislatura, Sr. Deputado Paulo Sá, essa discussão e a conclusão que tirámos é que não caduca de legislatura para legislatura, nem tão pouco, muito menos sessão legislativa para sessão legislativa, mas neste caso é de legislatura para legislatura. Muito bem, neste ponto então não se designa relator. Entretanto, o Sr. Ministro já chegou? Pode ser. Já chegou? Foi?
Já. Fazemos o ponto 7.
Fazemos o. Passamos ao ponto 7, temos tempo enquanto o Sr. Ministro está.
Ainda sobre o ponto 5, a petição, há uma petição na 12ª legislatura sobre este tema. Sim. Que foi analisada, seguiu o trâmite normal, votada e depois arquivada. Tendo esse processo sido encerrado na 12ª legislatura, significa que se numa dada legislatura for apresentada uma petição sobre um determinado tema, significa que nas todas as legislaturas futuras e esse tema nunca mais poderá ser analisado? Temos algumas dúvidas sobre isto, porque, repare, este tema foi abordado na 12ª legislatura, foi feito um parecer, isto significa que na 13ª, 14ª e até o infinito, nunca mais este tema podia ser sujeito a uma petição por parte dos cãos. Isto parece estranho, porque as petições não caducam de legislatura para legislatura, ou seja, se não forem discutidas numa legislatura, passam e são discutidas na legislatura seguinte. Mas isso é diferente de dizer que se numa dada legislatura no passado foi discutido um determinado assunto, nunca mais esse assunto pode ser objeto de petição em legislaturas futuras. Esta é uma questão que nos suscita dúvidas e que teria que ser esclarecida, porque depois tem implicações profundas.
Senhor Deputado Paulo Sá, o que diz o regimento é que a petição é liminarmente indeferida quando for manifesto, claro, a lei, que visa a reapreciação pela mesma entidade de casos já anteriormente apreciados na sequência do exercício do direito de petição, salvo se forem invocados ou tiverem ocorridos novos elementos de apreciação. E foi em razão da interpretação desta norma que se concluiu aqui numa reunião da COFMA que não havia novos elementos para efeitos de reapreciação. Agora, naturalmente, que essas deliberações não têm força obrigatória geral, o que significa que podem, na legislatura seguinte, ser reapreciadas e ser concluído noutro sentido, desde que novos factos para apreciação sejam fornecidos. Neste caso concreto, não há novos factos e é essa a razão que leva a que esta nota técnica conclua desta forma, mas se algum grupo parlamentar entender que há novos factos, naturalmente que a reapreciação pode ser aqui deliberada.
Sr. Presidente, tendo em conta a leitura que fez aí do regimento, tendo em conta que é a mesma entidade que apresenta a petição e que não acrescenta novos factos àquilo que foi anteriormente analisado, entendemos então que há razões para a não admissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cília Mariel.
Sr. Presidente, eu tenho só essa dúvida porque as minhas dúvidas são mais ou menos do mesmo teor das do deputado Paulo Sá. Eu percebi que o primeiro subscritor era o mesmo, mas os restantes subscritores é só um ou há mais e mudaram substância? É só um? Ah, bom, tá bom. Obrigada.
Mas não tem que ser uma pessoa, tem que ser...
Todavia esta norma aplica-se à matéria e não ao requerente, ainda que fosse outro requerente, aplicar-se esta regra. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, eu entendo perfeitamente as dúvidas que aqui foram colocadas e não sendo jurista, até tenho uma dúvida acrescida quando faz a referência pela mesma entidade. Visto que a entidade sendo a Assembleia da República, a verdade é que esta legislatura tem uma composição diferente da anterior e, porventura, vamos dizer, as conclusões, o relatório, etc., poderia ter uma votação completamente distinta face ao anterior, porque a composição mudou e, portanto, não é estritamente a mesma... É a mesma entidade formal, a Assembleia, mas podia ser diferente. Mas, havendo acordo, de facto não há dados novos, a minha sugestão é que o relatório da anterior legislatura pudesse ser entregue a todos os grupos parlamentares para que, se cada um quisesse apresentar alguma iniciativa legislativa, se sentisse com a informação suficiente para o fazer.
Senhor Deputado, eu tenho apenas que dizer que, de acordo com o princípio da continuidade, naturalmente que é a mesma entidade, independentemente da composição da Assembleia da República ou mesmo da COFMA. Mas, efetivamente, como eu referi há pouco, se houver uma reapreciação no sentido de considerar que reapreciação da questão, no sentido de considerar que há factos novos, naturalmente que a COFMA pode deliberar em sentido diverso daquela que foi a deliberação em legislatura anterior ou até em sessão legislativa anterior, mas parece-me que não é o caso. Neste caso, assim sendo, não havendo mais intervenções, fica esgotado o ponto 5 da Ordem de Trabalhos, com o mesmo sentido. Passamos ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos, designação de autor do relatório sobre a Conta Geral de Estado 2015. Cabe ao PSD.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, chefe de terreno em Conta-Geral de Estado.
Muito obrigada. Sr. Deputado?
Apenas uma dúvida. Portanto, entrou o relatório da Conta-Geral do Estado, mas ainda não recebemos o parecer quer do Tribunal de Contas, quer do Conselho Económico e Social, que são pareceres que... Olha, fica pronto.